Hoje, quando nós verificamos esse tipo de proposta de redução, como o colega da indústria aqui já colocou, doutor Emerson, nós temos duas situações muito claras. Num primeiro momento, fica nítido para mim que essa redução gera custo. Agora, de quanto estamos falando desse custo? É como ele bem colocou. Pode partir-se de uma premissa de um patamar inicial de 10%. Agora, se a gente estiver falando do pequeno proprietário, que é o que muito nos preocupa, o pequeno empresário, se ele tiver um funcionário, o aumento dele é de 100% no custo da sua folha. Ele vai dobrar. Ou então, o que, que ele vai ter que acontecer? Ele vai ter que adotar uma dessas duas posições. Ou ele vai, assim como aconteceu na redução de 48% para 44%, readaptar a sua produção, diminuindo sua produção, ou ele vai pensar em alguma forma de automação e mecanização, principalmente no nosso setor. Hoje nós temos frentes de trabalho que, dependendo da forma como você for diminuir essa questão, nós estamos falando, assim, em regra, de 2 dias a menos de trabalho. Então, não podemos descartar que hoje a mecanização e a automação é uma condição, uma alternativa, dependendo do custo de tecnologia, ou então assimilar a diminuição de produção. E querendo ou não, seja por uma alternativa ou pela outra, estaremos falando de aumento de preços, perda de competitividade, como a indústria aqui também colocou, e diminuição dos postos de trabalho, que é o que nós não gostaríamos que acontecesse. No setor agropecuário, segundo os dados do CAGED, indicam que em 2006 a jornada de trabalho era de 43,8 horas e que a média salarial mensal era de R$ 434,00. E o que, que eu queria mostrar falando especificamente do setor? Porque, por outro lado, em 2011, numa diferença no escuro espaço de tempo, para o mesmo referencial de 43,8 em média, houve um aumento salarial para 699,98. O que, que eu quero dizer aqui? Que pela negociação coletiva, o importante papel dos sindicatos, a melhoria econômica, o cenário internacional, exportações, tudo isso permitiu um aumento salarial. Claro, as medidas de política, a adoção de políticas públicas sustentáveis por parte do governo também. E nós gostaríamos que, nesse sentido, essa questão, essa discussão das horas extras também fosse trabalhada, de modo a não prejudicar a sustentabilidade da empresa no cenário nacional e no cenário internacional. Então, finalizando, presidente, na nossa visão, para a criação de emprego, ela defende de fatores diversos: investimento na produção, aumento de consumo, crescimento sustentado, expansão da atividade econômica com fortalecimento de mercado, redução da carga tributária e dos juros, que já foi um pedido nosso na nossa última audiência, estímulo de exportações e investimentos, desoneração da folha de pagamento, que muito tem a ver com essa pauta de hoje, educação de qualidade com capacitação de mão de obra, que é aí onde entra o nosso sistema S tão querido, né? Um papel importante na sociedade, desburocratização nas contratações e flexibilização das normas trabalhistas. Por que, que eu deixei a flexibilização por último? Porque aquela notícia que eu citei agora há pouco é uma forma de flexibilização, entendendo o quê? Necessidade de mercado, situações excepcionais, como, por exemplo, a hora extra. Então, essas seriam as nossas considerações, presidente, e agradecemos mais uma vez aqui a oportunidade.
Tudo bem. Cristiano, que já tinha participado de um debate sobre aviso prévio proporcional, e lá chegamos ao entendimento que tem que haver a regulamentação. Ou o Senado, ou o Congresso decide, ou o Supremo decide. E nós todos que estávamos lá, o entendimento foi que é melhor que o Congresso decida. E esperamos que isso aconteça. Queria dizer, Cristiano, que numa coisa eu acho que nós combinamos na íntegra ali na tua exposição, é a taxa de juros. Temos batido dia e noite em cima desse tema e me parece, pelas falas que eu tenho visto do ministro Mantega e também da presidenta Dilma, nós caminhamos para a redução da taxa de juros, que eu acho que é fundamental. Passamos então a palavra agora, depois do Cristiano, é o senhor José Ricardo. Não, o José Ricardo da Costa Guerra Alves, que é vice-presidente executivo da Confederação Nacional das Instituições Financeiras.
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento a Vossa Excelência, bem como os meus colegas de mesa, os presentes nesta audiência pública, e agradeço mais uma vez, presidente, o gentil convite para participar de mais esta audiência pública. Vossa Excelência tem se notabilizado, entre outras coisas, pela realização de audiências equilibradas sobre temas de importância social muito grande, notadamente trabalhistas e previdenciários. Hoje, Vossa Excelência foi particularmente feliz ao juntar dois temas que têm sido tratados separadamente, apesar de serem umbilicalmente ligados, o tema da redução da jornada e o da desoneração da folha. Na minha apresentação, presidente, eu tratarei dos dois temas separadamente, apenas no final vou uni-los, dando um quadro geral do histórico desses dois temas, um voo muito rasante sobre o estado das questões no Senado e na Câmara dos Deputados, algumas peculiaridades do setor financeiro e, no final, conclusões e enunciarei a posição da Confederação Nacional das Instituições Financeiras sobre esses dois temas. Começando pela jornada de trabalho, é um tema quase centenário. A questão da jornada começou a ser discutida já em 1919, pela recém-criada Organização Internacional do Trabalho, em Genebra, e, na ocasião, a OIT prescrevia 8 horas diárias e 40 horas semanais para a indústria. Em 1930, isso foi estendido também ao setor de serviços. E em 1935, presidente, a OIT aprovou a Convenção 47, que prescrevia a jornada de 40 horas, que é o que discutimos hoje aqui. Contudo, apenas 4 países ratificaram esta convenção. No Brasil, a questão foi introduzida na Constituição de 1934, regulamentada em 43 pela CLT e reduzida a jornada em 88, de 48 para 44 horas, que é o que temos hoje e objeto da nossa discussão. No Brasil, presidente, a jornada de 8 horas diárias e 44 horas pode ser acrescentada à hora extra adicional, paga a 50% adicionais quando prestado em dias úteis e 100% em domingos e feriados. De maneira geral, essa jornada pode ser reduzida a jornadas inferiores, como, por exemplo, a jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos sem revezamento e 5 modalidades especiais, que são o acordo de prorrogação de jornada, o regime de compensação de jornada, a prorrogação em virtude de força maior, a prorrogação para reposição de paralisações empresariais e a prorrogação em virtude de serviços inadiáveis. Também existe no Brasil o dispositivo constitucional que prevê o banco de horas, o artigo 7º, inciso 3 da Constituição, que dá muita flexibilidade ao manuseio dessa jornada. Segundo a OIT, presidente, e nós mencionamos alguns dados anteriormente aqui nesta mesa, no Brasil, a média de horas trabalhadas por trabalhadores de carteira assinada já é inferior a 44 horas. É de 43,9 horas. E uma curiosidade, a categoria que tem a jornada mais longa é justamente a dos empregadores, com 47,1 horas. No Brasil, também a PNAD indica que havia em 2002 7 milhões de empregados formais que trabalhavam 40 horas, e em 2008 esse número aumentou para 11 milhões, um crescimento de 57%, puxado sobretudo pelo setor de serviços. No Congresso Nacional, há 2 grandes propostas em tramitação. Há uma proposta na Câmara dos Deputados, de autoria de Vossa Excelência, então deputado, é a PEC 231, e uma proposta no Senado Federal, também da autoria de Vossa Excelência, que é a PEC número 75.
Só para lembrar, estava ali no seu texto, pois que não. Depois dá uma briga de paternidade. Que aquela PEC da... Lá, e está ali, o seu texto está corretíssimo. É Inácio Arruda e Paulo Paim, ou seja, apresentamos os dois. O senhor só não leu o meu nome, então eu apenas destaco...
É verdade, é uma que é coautoria.
Coautoria, Inácio Paim.
Deputado Inácio Arruda.
Inácio Arruda e Paulo Paim, Paulo Paim e Inácio Arruda.
Uma PEC de 1995. Isso. É o que ainda tramita 95. Hoje no Congresso Nacional. Por favor. Agora, presidente, me detendo um pouco mais, eu gostaria de lembrar algo que se comenta muito pouco e que se lembra muito pouco, que é convenções de trabalho têm força de lei. Quando se fala de flexibilização de jornada de acordos coletivos, falamos, na verdade, de um instrumento com força legal. A Constituição reconhece as convenções de acordos coletivos de trabalho, é o seu artigo 7º, inciso 26, e a Constituição obriga a participação dos sindicatos na associação e nas convenções coletivas, é o seu artigo 8º, inciso 6º. Também a CLT, no artigo 611, define a convenção coletiva de trabalho como um acordo de caráter normativo. E, a nosso ver, a convenção é a maneira pela qual empregados e empregadores conjugam os vários elementos que estão em jogo na definição da jornada de trabalho. Não se fala apenas de custo da hora extra trabalhada, mas as questões todas envolvendo produtividade, investimento, custo final do produto, são discutidas, colocadas na mesa e equacionadas justamente no momento da negociação da convenção coletiva. A jornada de trabalho, ela tem sido reduzida gradualmente por força de convenções coletivas, foi dito aqui, eu não vou me aprofundar. E, presidente, como conclusão, e aqui eu vou me deter um pouco mais, eu gostaria de lembrar que no setor financeiro a jornada de trabalho já é igual ou inferior a 36 horas. Eu com frequência sou perguntado por que então a Confederação, por que então as várias associações que representam instituições financeiras se envolvem nessa discussão, se a discussão não as afeta diretamente. Afeta indiretamente e profundamente, presidente, porque nós acreditamos que não existe economia forte sem setor financeiro forte, não existe setor financeiro sólido sem economia sólida. A discussão, a nosso ver, e contrariamente ao que se ouve com frequência da parte de sindicatos, ela não vem sendo conduzida pelas organizações patronais em termos de ameaça de desemprego caso ocorra redução de jornada de trabalho. Essa não é a perspectiva correta. O que nós devemos fazer, eu acredito, é dar um ou dois passos para trás, examinar a questão com um pouco mais de perspectiva e tirá-la dessa perspectiva simplista de um confronto entre duas fórmulas matemáticas muito, muito simples, muito fáceis. Uma fórmula matemática é a fórmula matemática simples, porém correta. É inegável que a redução da jornada de trabalho, com a manutenção do valor dos salários e aumento do valor das horas extras, resultará no aumento do custo da hora trabalhada. Não há como matematicamente se negar essa evidência, que é contraposta a uma outra fórmula matemática também simples, porém errada, que é de que a redução da jornada de trabalho corresponderá ao aumento proporcional, imediato, direto do emprego formal. Ou seja, se nós reduzirmos hoje a jornada de 44 para 40 horas, é uma redução aí de 9%, 9,1%, nós aumentaríamos o emprego em 10%. Essa visão matemática simplista é que não é correta. Não há como demonstrá-la matematicamente e pior, presidente, frequentemente isso é apresentado com erros grosseiros. Se uma empresa contrata 100 horas semanais e vê sua carga horária reduzida para 80 horas, portanto, uma redução de 20%, para repor as 100 horas, ou seja, acrescentar as 20 horas perdidas, não terá que dar um aumento de 20% em horas trabalhadas, mas sim de 20 sobre 80, ou seja, 25%. Isso tem se dito com frequência que a redução de 20 horas implica aumento de postos de emprego formal de 20%. Não, na verdade, é uma curva exponencial. Ela aumenta quanto maior a redução que se dá. Por favor. Esses cálculos, e foi muito dito pela CNI, pela CNA, negligenciam os vários outros fatores da equação da produção, o aumento do preço do produto final, a possibilidade de automação pela empresa, a possibilidade de uso intensivo dos empregados já existentes por meio de treinamento mais efetivo e a possibilidade até de desinvestimento e reinvestimento em países ou em regiões onde o custo da hora trabalhada seja inferior. Há outras maneiras mais eficazes de se gerar emprego que não a mera redução da jornada de trabalho. A redução da jornada, ela não é claramente não é um fator de crescimento do trabalho. Há vários fatores, uma equação muito complexa. Agora, o que se pode ver a partir de dados recentes é que este não é o fator mais importante. Por exemplo, em 86, antes, portanto, da Constituição, a taxa de desemprego era de 3,5%. Depois da redução da jornada, em 88, ela passou para 7,5% em 99. O que causou isso? Vários fatores. O que deixou de causar não foi a redução da jornada que criou empregos. Entre 2003 e 2007, a economia brasileira expandiu-se muito, o desemprego caiu de 11,7% para 8,3% e não houve redução de jornada de trabalho. E o professor José Pastore tem um trabalho muito interessante, com 20 pesquisas, que indica que após a redução de jornada de trabalho, o que aconteceu foi uso intensivo dos empregados, substituição de trabalhadores por máquinas, diminuição da produção para se ajustar aos trabalhadores que restaram e repasse do aumento de custo para o preço final dos produtos. O aumento do custo da folha é um elemento de pressão sobre a inflação. E lembro mais uma vez o que disse muito apropriadamente a CNI, 70% dos empregos do Brasil são gerados por micro, pequenas e médias empresas, 60% apenas em micro e pequenas empresas, estes é que são os empregadores no Brasil. Não há, em caso de redução, disse muito bem também a CNI, não há contratação de meio trabalhador, de um terço de costureira. Por fim, presidente, a nossa posição é esta. Nós apoiamos no Congresso Nacional os projetos voltados para o fortalecimento das negociações coletivas que sejam transparentes e que determinem os limites da redução da jornada de trabalho de forma equilibrada a beneficiar empregados e empregadores, se vulnerabilizar empregadores, mantendo a competitividade e a produtividade de modo a assegurar a geração de novas vagas de emprego formal. E nós não apoiamos projetos que elevam o percentual ou elevam o custo da hora extra trabalhada. Rapidamente, passando agora para a questão da desoneração, presidente, o programa lançado recentemente pelo governo, o Brasil Maior, aumentou o faturamento, a tributação sobre faturamento, com alíquotas de 2,5% sobre a indústria de tecnologia de informação, 1,5% sobre a indústria de confecções, calçados e imóveis. E as estimativas são de uma perda de R$ 200 milhões para a Previdência neste ano de 2011. E, por favor, lembrando que cada redução de um ponto percentual na folha de pagamentos implica um impacto estimado de R$ 4 bilhões no déficit da Previdência. Essa questão é absolutamente central. E o encargo patronal relativo à contribuição de empresas foi, no ano passado, de pouco mais de R$ 69 bilhões. Há várias propostas que tratam disso, desde 98 discute-se isso, e está no Congresso Nacional a proposta de 2008, que é a PEC 233 do Executivo, que prevê a redução dos encargos, que hoje são de 20%, gradualmente até atingirem 14%. Há também propostas sobre contribuição previdenciária patronal, não vou me deter, conhecemos todos aqui o projeto de lei de autoria do senador Ataídes Oliveira, e eu apenas destaco que o senador argumenta no seu projeto o excessivo peso da carga tributária brasileira. Poderíamos passar aqui uma semana, presidente, discutindo apenas a questão da distorção do sistema tributário brasileiro. São muitas, eu menciono quatro apenas como ilustração. Uma carga de 35% do PIB não é compatível com um país em desenvolvimento. A existência de mais de 65 tributos é inadministrável, sobretudo para pequenas e médias empresas. As alíquotas elevadas não são proporcionais às bases tributárias reduzidas e a questão da regressividade dos impostos. A superposição de impostos não afeta no Brasil quem pode contribuir mais. Há várias maneiras de se modernizar esse sistema, está em discussão no Congresso já há muito tempo, não vou me deter também, seria uma longa discussão. A título de ilustração, mais uma vez, a redução dos números de tributos tem que ser examinada, a unificação da legislação do ICMS, a desoneração dos investimentos, o recolhimento do ICMS no estado de destino como forma de estimular as exportações, a eliminação da acumulação entre PIS e COFINS, a extinção da CID combustíveis e do salário educação e a constitucionalização do ISS, de maneira a ter uma regra uniforme para todos os municípios da União. São vários, portanto, os problemas, mas há um ponto que eu quero levantar, presidente, que apareceu já na discussão da desoneração da Folha, que é a das percepções equivocadas que permeiam reformas tributárias, que permeiam inovações tributárias. No caso do sistema financeiro, eu não vou também me deter, mas é um exemplo bastante eloquente, existe a percepção de que o sistema financeiro extrai lucros exagerados dos demais setores da economia, pela imposição das taxas excessivas que são propiciadas por excessiva concentração bancária. É uma percepção que não se baseia nos fatos, mas o corolário dessa percepção é de que deve-se tributar adicionalmente o setor financeiro. Não se baseia nos fatos, e não é objeto da audiência, portanto, eu vou passar muito rapidamente. Primeiro, porque em matéria de lucratividade, não se compara lucro nominal. Não se compara o lucro nominal líquido de um grande banco com o lucro de uma pequena confecção ou lucro de uma padaria. Não faz o menor sentido esse tipo de comparação. O que se compara é um lucro relativo, ou seja, é a lucratividade das diferentes empresas. Lucratividade é a divisão do lucro líquido pelo patrimônio líquido. Se for feita essa comparação, chegamos a resultados muito interessantes que negam fundamento à percepção da lucratividade excessiva do setor financeiro. São vários exemplos, não vou me deter. Um deles, que eu recomendo vivamente a leitura, é o levantamento anual do jornal Valor Econômico. O Valor Econômico, ele toma todos os anos os balanços publicados de várias empresas de todos os setores e compara a lucratividade dessas empresas. O setor financeiro fica entre 12º, 13º, 5º, 9º, 5º ou 10º setor nessa posição, nesse ranking anual do valor. Jamais foi o primeiro. O lucro, a rentabilidade dos 5 maiores bancos brasileiros está alinhada com o dos 5 maiores bancos de vários países, como países da Espanha, Estados Unidos, Holanda, Reino Unido, para citar apenas um exemplo. Há um estudo do IBMEC, eu recomendo também vivamente o estudo, que compara 48 bancos brasileiros com 50 empresas industriais, de comércio, agrícolas e de serviços. E nessa comparação conclui que a rentabilidade de ativos dos bancos foi de 1,8% na média, contra 5,9%. As empresas dos demais setores. E é um estudo também muito interessante da Austin Rating, que compara 672 empresas de 28 setores, entre elas 148 bancos, e o setor financeiro ficou em 14ª colocação em termos de rentabilidade. São vários estudos de várias fontes